Em nome de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com o secretário Matheus Ferreira Santos, na presença dos senhores vereadores Cleito José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Vildérico Antônio de Rezende. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador e, em seguida, faremos um minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador Rony Ferreira.
Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência, que é essa reunião que agora se inicia, seja de vida, da ordem e do respeito, que todas as coisas que nela devem ser aprovadas, sejam de respeito e de interesse da nossa unidade, da qual somos representantes, justificando assim a nossa presença. Amém.
Solicito o secretário da mesa, vereador Matheus, para fazer a leitura da matéria do expediente.
Projeto de lei número 02, de 23 de março de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. O prefeito de Pedrinópolis, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Pedrinópolis, CACS Fundeb, criado nos termos da Lei nº 14.666, de 10 de janeiro de 2008, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei. Artigo 2º. O CACS Fundeb tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, com organização e ações independentes e em harmonia com os órgãos da administração pública municipal, competindo-lhe elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal número 14.113 de 2020, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensinos para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos Programas Nacionais do Governo Federal em andamento no município, receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos 3º e 4º do CAPT deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos, encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. atualizar o regimento interno, observando o disposto nesta lei. Artigo 3º. O CACS Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Convocar por decisão da maioria de seus membros o secretário municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Requisitar ao Poder Executivo cópia dos documentos com prazo para fornecimento não superior a 20 dias, referente a licitação, empenho, liquidação e pagamentos de obras e serviços custeados com recursos do fundo, folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados. Convênios, parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes. O desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições escolares com recursos no fundo. Adequação do serviço de transporte escolar. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para este fim. Artigo 4º. A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei especificam em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo serão exercidos pelo CACS Fundeb. Artigo 5º. O CACS Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente às prestações de contas dos recursos do fundo. Artigo 6º. O CACS Fundeb será constituído por membros titulares na seguinte conformidade: 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação; 1 representante dos professores da Educação Básica Pública do município; 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas do município; 1 representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas do município; 2 representantes dos pais ou responsáveis de alunos da educação básica pública do município; 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas; 1 representante do Conselho Municipal de Educação; 1 representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares; 2 representantes da Organização da Sociedade Civil. Membros suplentes. Para cada membro titular, será nomeado o suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorrido antes do fim do mandato. Parágrafo 1º. Para fins da representação referida na alínea I do inciso 1º do caput deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender às seguintes condições: ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014. Desenvolver atividades direcionadas ao município de Pedrinópolis. Estar em funcionamento há no mínimo um ano da data da publicação do edital. Desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS Fundeb ou como contratada pela administração a título oneroso. Parágrafo 2º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da linha F do inciso 1 do CAPT, deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 7º. Ficam impedidos de entregar o CACS Fundeb o prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau. O tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afim desses profissionais até o terceiro grau. Estudantes que não sejam emancipados. Responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8º. Os membros do CACS Fundeb, observados os impedimentos previstos no artigo 7º desta lei, serão indicados na seguinte conformidade: pelo prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo; nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes; pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso em processo seletivo organizado para esse fim pelos respectivos pares; pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos representantes de diretores de escola, professores e servidores administrativos; pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo eletivo, ampla divulgação e observadas as condições previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º dessa lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil e, se necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis. Parágrafo único. As indicações dos conselheiros ocorrerão com antecedência de, no mínimo, 20 dias do término do mandato dos conselheiros já designados. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portarias específicas, os integrantes do CACS Fundeb, em conformidade com as indicações referidas no artigo 8º desta lei. Artigo 10. O presidente e o vice-presidente do CACS Fundeb serão eleitos por seus pares em reunião pelo Conselho de Educação, nos termos previstos no seu regimento interno. Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de presidente e de vice-presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado. Artigo 11. A atuação dos membros do CACS Fundeb não será remunerada, será considerada atividade de relevante interesse social, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores da escola pública em atividade no Conselho. Veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou servidores da escola pública, no curso do mandato: a exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atua; o afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado; veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhe assegurados os direitos pedagógicos. Artigo 12. O primeiro mandato dos conselheiros do CACS Fundeb, nomeados nos termos desta lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS Fundeb exercer as funções de acompanhamento e de controle prevista na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado nomeados nos termos dessa lei. Artigo 13. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do prefeito, o mandato dos membros do CACS Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Artigo 14. As reuniões do CACS Fundeb serão realizadas na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitado a frequência mínima bimestral ou por convocação do seu presidente. Extraordinariamente, quando convocadas pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de no mínimo 2/3 dos integrantes do colegiado. Parágrafo 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a maioria simples dos membros do CACS Fundeb ou em segunda convocação 30 minutos após com os membros presentes. Parágrafo 2º. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 15. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das competências do CACS Fundeb, assegurar infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para a realização das reuniões. Profissional de apoio para secretariar, em especial, as reuniões do colegiado. Artigo 16. O regimento interno do CACS Fundeb deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 17. Fica revogada a Lei Municipal 776 de 2007. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pedrinópolis, Minas Gerais, 23 de março de 2021. Rafael Ferreira Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 003, de 23 de março de 2021. Fica alterada a data de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, da taxa de coleta e destinação final de esgoto sanitário, TCDES, e da taxa de coleta e destinação final de resíduos sólidos, TCDR, referente ao exercício financeiro de 2021 e da outras providências. O prefeito de Pedrinópolis, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Estabelece o dia 15 de junho de 2021 como nova data de vencimento para o pagamento da cota única e da primeira parcela dos seguintes tributos: Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, da taxa de coleta e destinação final de esgoto sanitário, TCDES, e da taxa de coleta e destinação final de resíduos sólidos, TCDR, referente ao exercício financeiro de 2021. Parágrafo 1º. Ao contribuinte que pagar o IPTU 2021 em cota única até o dia 15 de junho de 2021, será concedido desconto de 10% sobre o valor integral do tributo. Parágrafo 2º. O contribuinte que optar pelo pagamento parcelado poderá realizá-lo em 3 parcelas de igual valor, com vencimento em 15 de junho, 15 de julho e 16 de agosto do corrente ano. Os pagamentos a que se refere o caput deste artigo serão feitos perante as instituições arrecadadoras conveniadas, sob ônus do contribuinte a demonstração de quitação do tributo. Parágrafo 4º. O pagamento realizado após o vencimento, na hipótese de parcelamento, implicará no vencimento antecipado das demais parcelas, além da incidência de correção monetária, juros e multa, conforme disposto na legislação tributária municipal. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pedrinópolis, Estado de Minas Gerais, 23 de março de 2021. Rafael Ferreira Silva, Prefeito de Pedrinópolis. Somente essas duas matérias, senhora presidente.
Solicito das comissões parecer relativos ao projeto de lei 002 de 2021.
Presidente, as comissões emitiram parecer favorável primeiramente ao projeto 002 de 2021.
Coloco em discussão o projeto de lei 002 de 2021.
Eu queria ressalvar aqui, nesse projeto em lei 02 de 2021, que a doutora está lá, o nosso colega, que nós estamos adequando só os 5.570 municípios do país, que é do Fundeb. Concorda, doutora? Nós estamos adequando, nós não estamos fazendo um projeto de lei. Nós estamos adequar o município de Pedrinópolis nos 5.570 municípios do país. Então nós estamos adequando. E eu acho que vai ter meu voto favorável, porque nós devemos a obrigação de aprovar o projeto, porque nós não podemos deixar de como se diz, reeducação. O país, nós temos coisa. Nós sabemos que o Fundeb ainda é no país uma das prioridades na educação do país. Concorda, não? Os novos colegas não têm coisa. Que é a educação. Então, nós não podemos. Mas eu queria deixar só aqui que nós estamos adequando os 5.570 municípios do Brasil. E meu voto vai ser favorável.
Boa noite, presidente. Boa noite, funcionários, companheiros. Estudando o projeto, né, ele vem para reestruturar o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. E, como disse nosso companheiro Ismar, é uma... Devido à vigência do novo Fundeb, né, é uma que vem para instituir devido a uma ordem federal, né, que temos que adequar, assim como todos os outros municípios do país. Esse novo Fundeb foi instituído desde 25 de dezembro de 2020 e determinou que fosse adequada a lei, né, para os novos CACs. Terão vigência de 4 anos, como a gente ouviu, o projeto agora lido pelo companheiro Matheus, e deverão ser renovados. Os membros não poderão ser reconduzidos quando renovados. O conselho atual será de 2 anos. No momento, ainda permanece por 2 anos esse conselho, né? Mas a partir do dia 1º de 2023, aí sim terá vigência, onde será 2 anos vigorados nesse mandato atual e 2 anos no próximo mandato, onde serão 13 membros ao todo, né? E o projeto é uma adequação, uma reestruturação, tem minha aprovação.
Novamente, boa noite a todos. Como o colega Ismar falou, quando o novo Fundeb foi sancionado pelo presidente da República em dezembro do ano passado, para que os municípios tenham as vantagens do novo Fundeb, teriam 90 dias para aprovar esta lei. Então não é só a nossa cidade que está aprovando, são as 5.000 e tantas cidades que estão aprovando, para ter a evolução na questão do Fundeb, como foi dito por ele, que é muito importante para a questão da educação básica. O antigo Fundeb, existiam umas particularidades que, por exemplo, 60% do que se arrecadava só que poderia ser gasto com recurso humano, com profissionais, professores, etc. E com a aprovação desse projeto, vai poder ser gasto com folha de pagamento até 72%. Então, existe até uma esperança dos salários, mas no futuro de professores e de demais servidores da área da educação, de ter uma melhora. Isso mesmo. Certo? Então, na reunião de comissão, o vereador Jovino fez até uns questionamentos com a doutora a respeito da influência política dentro do Conselho. Com essa nova legislação, a tendência é diminuir. Cada vez menos o executivo que nomeia o Conselho, o Conselho ser mais independente. Porque, como a Laura falou, a vereadora Laura, nos próximos 2 anos será um Conselho e depois já iniciará um novo mandato de 4 anos. Então, os conselheiros dos próximos 4 anos ficarão 2 anos com esse prefeito e 2 anos com o futuro prefeito, que ninguém sabe quem que vai ser. Certo? Então, assim, o Conselho não vai ter vínculo nenhum com a prefeitura. Então, isso dá uma maior transparência, uma maior liberdade. E como o projeto fala, quando o Conselho tiver qualquer questionamento, qualquer dúvida, ele pode remeter para nós, pode remeter para os órgãos de controle externo e controle interno, no caso, Tribunal de Contas da União, controle externo. Então, eu acho que é um avanço na transparência do dinheiro do Fundeb muito grande. E com isso, o meu voto será favorável e, como sendo importante, contamos com o apoio e com o voto dos demais colegas. Somente isso. Obrigado, presidente.
É que possamos conseguir pessoas capacitadas para exercer a função de membros, porque eu acredito que é uma coisa mais difícil, né? Principalmente quando se diz que não tem remuneração, infelizmente. Mas eu voto favorável, sim, é lógico, nós temos que se envolver na nossa educação.
Continue em discussão o projeto 002 de 2021. Coloque em votação o projeto de lei 002 de 2021. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito das comissões o parecer relativo ao projeto 003 de 2021.
Presidente, as comissões em que o projeto 003 tramitaram emitiram parecer favorável à sua votação.
Coloque em discussão o projeto 003 de 2021.
Eu também agora poderia ressalvar, porque eu acho que o chefe do executivo, ele, junto com o departamento da fazenda dele, visualizou muito bem. Porque nós estamos num projeto de pandemia no país, nós sabemos que o poder aquisitivo do país caiu. Então nós estamos prorrogando aí, né, o IPTU, e eu espero que beneficie. Só que nós temos aqui, ô presidente, não sei se você tem conhecimento, o nobre colega Matheus trabalhou na secretaria, que 80% da população de Pedro Novo não paga o IPTU. Olha para vocês aí. 80% não paga. Infelizmente é isso aí. Mas tem o custo, né? O IPTU que gera a coleta do lixo, a limpeza pública. Mas infelizmente não tem essa fase aqui no nosso município. 80% da população de Pedro Novo hoje não paga o IPTU. Então é complicado. Mas meu voto é preparado.
Continua em discussão o projeto 03 de 2021. Em relação ao colega. Pode falar, doutora.
A doutora nos passou, né? Apenas está sendo feito uma mudança, uma prorrogação dos vencimentos. Vem para poder assegurar ao contribuinte, para poder se organizar, para poder realizar os pagamentos de uma forma da população. Sabemos do momento, né, que nós estamos passando, alguns estão tendo dificuldades financeiras. Então, é uma forma para as famílias, para esse contribuinte poder estar se reorganizando. É um projeto legal, né, dentro legal constitucional. Então, assim, simplesmente seria uma adequação para poder realizar esse pagamento. E tem a minha aprovação.
queria registrar aqui que eu não estou criticando a população. Até eu mesmo, eu tive que fazer um inventário esses dias, eu paguei R$17 mil para a prefeitura de IPTU, que a minha família não pagava. Então eu não estou falando assim, eu também estou incluído nessa coisa. Eu paguei para a prefeitura, para os corpos públicos, R$17 mil.
Eu gostaria de ressaltar, eu acredito que foi feito um trabalho juntamente com a parte administrativa, financeira, porque é uma arrecadação que vai deixar de entrar no cofre público no período do primeiro semestre. Eu torço para que não faça falta, né? Porque a gente tem que continuar com o trabalho de recolhimento do entulho, né? Então a gente precisa dar continuidade no trabalho. Eu acredito que não vai fazer falta para o cofre público. Porém, volto a dizer assim, será que o prazo vai ser suficiente, o adiamento que foi dado? Talvez poderia pensar em ter adiado mais um pouco, né? Não sei se lá em Mateus é em julho?
Primeira parcela é junho.
15 de junho.
Eu acredito que vai refrescar alguma coisa. Não sei se até lá o pessoal que vai dar conta de pagar assim mesmo com esse adiamento. Talvez de repente poderia repensar em adiar mais para frente, mais para o final do ano. Não sei, né?
Tem que ressaltar.
Porque a pandemia continua e eu passei por isso e eu falo. Você aumenta bem a sua despesa quando você tem um caso de Covid em casa. Nada, tem pessoas que chegam a gastar até R$1.000 no tratamento. Então, tem muitas pessoas que ganham, a renda é salário mínimo, então, eu imagino assim que fica complicado essa pessoa pagar, mesmo sendo adiando para julho. Mas eu voto favorável, sim.
Como foi citado pelos colegas que me antecederam, a ação de prorrogar eu acho que é válida devido ao momento difícil, comércio limitando o seu funcionamento, então a receita de todo mundo diminuiu e, como o vereador Cleito falou, a gente não sabe se em junho já estaremos em situação melhor, se não estaremos, se houver necessidade e disponibilidade, qualquer coisa, fazemos outro projeto de lei, prorrogamos mais um tempo. E como o vereador Ismar falou, da questão da inadimplência, mas eu acredito que em breve nós estaremos votando aqui alguma coisa para incentivar o contribuinte a pagar, porque o nosso IPTU, se comparado com cidades da região, ele é um valor baixo, mas que, como foi lembrado pelos colegas, no fim do ano, no orçamento que foi planejado e votado no ano passado, a ausência desse pagamento diminui a qualidade e os serviços que o município pode prestar para o cidadão. Então, meu voto também será favorável. Esperamos que o projeto seja aprovado para dar mais esse fôlego de 2 ou 3 meses para a nossa população. Obrigado, presidente.
Qual nosso colega Ismar falou da inadimplência, né? E o Matheus falou também. A vontade do prefeito é fazer um incentivo o pessoal pagar. Por exemplo, um brinde, alguma coisa, ele está estudando isso, vai até mandar aqui para a Câmara, para incentivar o pessoal, às vezes incentivando, porque muita gente não preocupa, né? Preocupa em pagar. Às vezes tem até condição de pagar, mas acha que a prefeitura não precisa, que não tem despesa, mas vamos ver se tudo dá certo até junho. O prefeito quer fazer um incentivo de algum brinde, alguma coisa, para incentivar o pessoal a quitar essas dívidas. Coloque em votação nominal o projeto 003 de 2021. Cleito José Borges. Essa é a votação, cada um fala se aprova ou não. Cleito José Borges. 003. O 02 já votou. Sim. Hélio Eustáquio da Silva.
Sim.
Ismar José de Oliveira Júnior. Jovino Marques Eleutério.
Sim.
Laura Aparecida Ferreira Machado.
Sim.
Matheus Ferreira Santos.
Sim.
Vildérico Antônio Rezende. Sim. É, aprovado por 7 votos. Agradeço a presença de todos. Encerrando, espero que na próxima reunião seja uma data mais oportuna e convido todos os vereadores para a próxima reunião a ser marcada. Certo? Muito obrigada a todos.